Olá e boa tarde, e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Nucta. Este mês o tema vai ser a moda sustentável, e mais uma vez estou aqui acompanhado pelo Diogo.
Boas, pessoal. Aqui é o Diogo, novamente, para um novo mês, um novo tema e começamos o janeiro em beleza.
Mais uma vez, pessoal, estamos acompanhados por dois convidados, e um destes convidados é a Ana. A Ana fundou uma loja de roupa em segunda mão, chamada My Cloma. A loja é online, qualquer coisa podem pesquisar no Google e já tem uma parceria com a Auchan. Então, Ana, o que é que me podes dizer sobre ti?
Ok, então, olá a todos. O meu nome é Ana, tenho 20 anos e estou no curso de Contabilidade e Administração no SCAP aqui no Porto. Basicamente, eu sou uma das fundadoras da My Cloma e a My Cloma surgiu precisamente no ano passado porque eu já tinha o hábito de vender a roupa que eu não utilizava. Pelo Instagram, criei uma conta e comecei a vender a minha roupa porque já não usava, ou porque já não me identificava, porque já não me servia, pronto. E então, pronto, o projeto começou a crescer bastante e várias pessoas vinham falar comigo a perguntar se eu tinha disponibilidade de comprar a roupa delas para depois vender na minha página. Só que, como devem imaginar, isso do nível logístico não é lá muito simpático. Então pronto, falei com o meu irmão, que ele tem o curso de economia, então já domina aí a área do empreendedorismo e criação de empresas, etc. Então tentamos aqui idealizar um modelo de negócio em que o cliente pudesse vender a sua roupa sem ter trabalho com responder a mensagens, tirar fotografias, pronto, o que quer que fosse. Então pronto, reunimos uma equipa, nós somos seis neste momento e criamos a My Cloma, que é uma plataforma de compra e venda de roupa em segunda mão online.
Ok, antes de mais, parabéns, Ana, não é? Por um negócio e tudo mais. Porque parecendo que não, começar algo assim do zero é extraordinário, principalmente em
Especialmente
Portugal.
com a tua idade.
Exatamente, especialmente com a
Obrigada.
tua idade. Uma pergunta que eu tenho é como é que disponibilizas a roupa para venda? Se tens locais físicos onde a vendes, se é só na internet, que sites é que usas?
Então, nós, neste momento o cliente pede a recolha online, tem aí um separadorzinho no site que diz vender e o cliente compra a recolha, que tem um custo de 8€ e pode mandar até 100 peças. Depois preenche um formulário em que diz onde é que é o local que temos que ir a recolher, o dia, pronto, basicamente os seus dados. Depois, no dia em que escolhe, o CTT Express, que é a nossa transportadora parceira, vai à casa do cliente recolher. Depois, a roupa chega até nós atribuímos um valor a cada peça e fazemos a triagem: o que é que está bom para vender, o que é que não está bom para vender. E fotografamos, editamos a imagem, publicamos no nosso site e basicamente é isto. Nós, neste momento, temos o nosso canal online e temos um canal físico, que nós temos uma parceria com a Auchan. Então, neste momento, estamos a vender. Temos um corner no Auchan de Matosinhos, no Mar Shopping, em que já podem encontrar a roupa da My Cloma lá e esperamos que em breve seja alargado para mais lojas do Auchan.
Bem, isso é tudo bastante impressionante, mais uma vez, especialmente com a tua idade, não é? E conseguires uma parceria assim com uma marca tão gigante como a Auchan, ainda torna mais grandioso os teus atos. Mais grandiosos é o facto de venderes a roupa já usada, que basicamente estás a utilizar a regra dos três R's, não é? O reutilizar. E até o próprio reduzir, porque assim estás a reduzir o fabrico anual de roupas, o que contribui para a conservação do meio ambiente. Como é que te sentes a nível pessoal ao estar a contribuir para uma melhor conservação do meio ambiente?
Sim, eu acho que é algo muito positivo, porque acho que a maior parte das pessoas não tem a noção e alguma sensibilidade para perceber o impacto que tem a indústria da moda. É a segunda indústria mais poluente, logo a seguir à indústria dos combustíveis fósseis. E então há ainda uma grande informação e também há uma cultura de consumismo em que as pessoas preferem sempre comprar novo em vez de comprar em segunda mão. Também acredito que não haja grandes opções, não é? Mas pronto, precisamente por isso é que surge a Mycoma, também para dar aqui uma opção de comprar em segunda mão e consciencializar as pessoas para um consumo mais sustentável e um consumo mais pensado.
E eu já te disse, antes de nós irmos aqui para o podcast, o teu site é mesmo muito agradável à vista. Eu, a primeira vez que abri o teu site, nem sequer pareceu que fosse assim um pequeno projeto, como é o teu. Já consideras o teu projeto algo grande?
É assim, ainda não temos um ano, não é? Vamos fazer um ano em maio, mas acredito que nestes meses que passaram já conseguimos conquistar algumas coisas bastante grandes para a nossa dimensão e espero que isso obviamente continue e que consigamos alcançar cada vez mais.
Qual é que achas que é o público-alvo do teu negócio? São as pessoas mais idosas ou a juventude? O que é que achas? Ou é um mix dessas pessoas?
É assim, nós no nosso site procuramos dar aqui a resposta a todas as necessidades. Nós temos desde roupa de homem, roupa de mulher, roupa de criança. Apesar de sentirmos que claramente há uma maior percentagem de procura por parte das mulheres, mas esperamos que isso venha a mudar cada vez mais. Acho que os homens, se calhar, procuram comprar menos, mas em maior qualidade, só que também acabamos por tentar dar essa opção, ter coisas com qualidade, para que em vez de comprarem novo, acabem por comprar em segunda mão. Portanto, tentamos aqui que o nosso público-alvo seja toda a gente, não é? Mas acaba por ser mulheres e mais ou menos até aos 35 anos e depois entre os acima dos 50, vá. Mas esperamos que seja para toda a gente, obviamente.
Uma pergunta meio que especial, uma curiosidade minha. Vocês costumam vender mesmo roupas de marcas conhecidas, ou é meio que marcas mais underground que ninguém conhece? Que tipo de roupa que vocês vendem?
Ok, honestamente, já nos veio parar tudo às mãos. Desde roupa sem marca, já nos veio parar às mãos uma carteira da Louis Vuitton, outra da Prada, tipo Carolina
Incrível!
Herrera, Lacoste. Acabamos por ter um bocado de tudo. Se bem que a grande parte é o que as pessoas também acabam por consumir mais, que é fast fashion, Zara, Stradivarius, Pull&Bear, pronto. Acabam por ser as marcas que nos vêm parar mais, porque também é o que as pessoas acabam por comprar mais. Mas acho que temos resposta para todas as necessidades e para todos os gostos.
Bem, eu só fico a pensar é o que é que a pessoa que deu aquela carteira da Louis Vuitton tinha na cabeça.
É, não é? Também acho.
Fogo. Bem, agora vou-vos apresentar o nosso segundo convidado. Ele é o Leonardo, é estudante de Ciências e Tecnologias, está no meu ano, na minha turma. Léo, o que é que nos tens a dizer sobre ti?
Então, basicamente, vou fazer 19 anos este ano, estou na Faculdade de Ciências do Porto, no curso de Ciências e Tecnologias do Ambiente, com os grandes donos deste podcast, e concordei em participar neste podcast porque o tema me agradou, porque é uma coisa que eu venho a consumir bastante, que é roupa em segunda mão. Eu sei que o tema principal não é esse, mas basicamente é disso que estamos a falar. E sim, eu basicamente a minha história com a roupa em segunda mão, se pode dizer assim, começou há cerca de 1 ou 2 anos, porque uma amiga minha me falou de uma feira que se faz cá no Porto, que se chama Flea Market, que é uma feira ao ar livre que se faz de um em um mês, e o sítio da feira muda sempre, de mês para mês. E basicamente é uma feira que vende coisas em segunda mão e maioritariamente é roupa. E eu não sabia bem o que é que havia de esperar, e a primeira vez que fui fiquei completamente parvo com o que vi. Porque eu cheguei à feira, comecei a ver roupas, e eu vi roupas da Levi's, vi roupas da Nike, vi roupas da Puma, mas roupas exclusivas e vintage que eu nunca tinha visto na vida a preços absurdamente baratos. Eu não sei se posso dizer, mas eu posso. Eu basicamente
Fácil.
comprei, imagina, umas New Balance a 5€, comprei umas Vans a 5€, comprei uma sweat da Nike, que no mínimo numa loja custaria 50€, comprei a 3€. e comprei um casaco da Levi's de cabedal que custava, se fosse preciso novo, 300 € e eu comprei a 25, coisas deste género. E eu acho estúpido como é que as pessoas não têm noção do quão bom isso pode ser para elas e para o ambiente, não é? Porque estão a ajudar a carteira e estão a ajudar o ambiente, de certa forma. Até uma coisa que eu não falo muito, porque não quero que fique popular, porque senão o pessoal começa a ir e eu perco. Vou perdendo os produtos
Perdes
pelos
os
vistos
descontos,
incontrolados,
não é?
não é? Mas é uma
Sim.
coisa estupidamente de outro mundo, porque eu, a partir do momento que conheci aquela feira, eu agora com o confinamento, entretanto já mandei vir coisas online, que nem é muito o meu hábito, mas eu deixei de ir a lojas e suedes e t-shirts e isso comprava tudo lá e é muito bom mesmo.
É assim, quanto ao deixares, não é? Basicamente o teu segredo deixou de ser confidencial, não é? Estás agora a falar
Sim,
num podcast.
eu quero
Ou
acreditar que
seja,
isso não vai
pessoal.
acontecer, mas sim. Agora vamos
Exa
todos comprar as tuas t-shirts a 5 euros e vai
exatamente.
subir tudo de preço. Ok, isto aqui é uma pergunta que é direcionada para os dois. É o estigma, o que estigma que existe em relação a comprar roupa usada. Algum de vocês alguma vez sentiu estigma ao comprarem roupa usada e tu, Ana, ao venderes?
Que...
Podem começar.
Podes começar tu antes.
Ok. Então, eu, mesmo como compradora, por exemplo, às vezes eu comprava coisas, também vou ao Flea Market já há alguns anos, já conheço há algum tempo e efetivamente tornou-se bastante bom negócio. E pronto, imaginei, eu comprava alguma
Muito bom
coisa
mesmo.
e mostrava, sei lá, a uma amiga ou um familiar. Olha, comprei esta camisa, tipo, 2 euros, é incrível, não sei o quê,
Sim,
podes
é exatamente
experimentar.
isso.
E às vezes havia pessoas que efetivamente ficavam receptivas à ideia e com curiosidade de experimentar, só que havia outras pessoas que ficavam um bocado pé atrás, tipo, isso já foi usado por alguém, vais usar isso, de certeza. E eu, pá, sim, acaba por ser uma coisa completamente normal, isto depois lavado, tudo. Ah, tudo é bom, não é por alguém já não se identificar com a peça ou por já não servir que os recursos que foram utilizados devem ser desperdiçados completamente. Pode perfeitamente ser reutilizado por outra pessoa e não há qualquer problema, acaba por ser só roupa, basicamente. Como há imensa gente também adora comprar mobília em segunda mão, por exemplo, também é aqui um
Sim.
ramo que se calhar as pessoas não ficam tanto pé atrás. Mas acaba por ser uma coisa completamente normal. É algo que, ok, já foi usado por alguém, só que essa pessoa já não queria, então não faz sentido nenhum ir para o lixo. Pode perfeitamente
Eu
ser
vou-te ser
aproveitado por outra
sincero,
pessoa.
toda a mobília, eu vou-te ser sincero, toda a mobília que eu tenho neste momento no meu quarto, toda a mobília é comprada em segunda mão. Eu não compro nenhuma peça de mobília que está neste momento no meu quarto foi comprada numa loja. Foi tudo em segunda mão. Porque mandando vir
Sim, até porque
coisas do
muitas vezes tem muito mais
OLX, coisas
qualidade.
dos.
Exato.
E não significa que por estar em segunda mão tenha menos qualidade
Claro que
ou que
não.
esteja estragado. Encontras preços muito, muito mais baixos. Evita estar a comprar coisas novas que vai gastar mais recursos. Coisas usadas não vão gastar mais recursos. Por isso, simplesmente já estão usadas, já foram produzidas, é só
Exatamente.
reutilizar. E pronto, isso. Mas eu acho que as pessoas não são tão. Não são tão. Não são
Não,
tão.
não são de todo. Eu
Não sei.
posso dar a minha opinião?
Diz.
Eu basicamente, eu quando comecei a ir a essa feira, eu fiquei parvo e eu lembro que tinha comprado um casaco da Nike, um casaco vintage, tipo o casaco mais bonito que eu tenho até hoje. Custou 15 € numa loja e ia custar tipo 100 €, não faço ideia. E eu quando cheguei com o casaco ao pé dos meus amigos, eles ficaram logo na casaco, não sei o que, foi no flea market, não sei o que. Ele, peraí, mas compraste isso na feira, que é de marca, não sei o que. Depois também tem a cena da marca, porque o pessoal liga demasiado a isso. E eu não, comprei em segunda mão numa feira de usados, e eles nem sequer sabiam o que era isso, entendes? E eu não falo só de comprar roupa em segunda mão, mas por exemplo, eu vou à casa de amigos meus, e às vezes... Eu gosto de ver roupa, eu gosto de roupa. E ponho-me a ver a roupa deles. E eu descubro roupa que eles têm para lá, que eu digo, fogo, tu não usas isto. Umas sapatilhas assim. E eu próprio lhes digo, tipo, tu tens isto aqui, vais deitar o lixo, vou. E eu, pronto, tipo, eu usaria isto, queres-me dar? E Imagina, eu tenho dois ou três pares de sapatilhas que eram de amigos meus. Não são novas, nem tão tipo velhas a morrer. Mas eu não tenho esse estigma, mas sim, eu acho que 70% das pessoas, ainda por cima, eu acho que as pessoas mais novas têm muito mais esse estigma do que as pessoas mais velhas, porque ainda ligam demasiado ao que as outras pessoas possam pensar ou dizer, não sei.
E talvez não tenham vivido o suficiente para
Exatamente.
perceber.
Mas
Exato.
nem é isso, é aquela vaidade de
Sim, eu acho
uma
que também.
criança chegar à escola e dizer: ah, não sei o quê, olha para as minhas sapatilhas da
E
Nike
há novinhas a
novinhas.
brilhar, não sei o quê.
Mas é isso que eu estava a
Exatamente.
dizer, ainda não viveram o suficiente. Primeiro porque não têm a verdadeira noção do que é o dinheiro. Depois não têm a verdadeira noção do impacto que as suas ações podem ter.
Exatamente.
Percebem? Por
E eu
exemplo,
ia
o
dizer
simples.
outra cena, mas esqueci-me. Diz, desculpa.
Estava-te a dizer, o simples fabricar de uma camisola
Sim.
pode emitir quilos de CO2 para a atmosfera. Nós estamos a falar de ou 2 kg quando é produzido em algodão ou 5 kg quando é em poliéster. Pensem bem neste número.
Fogo.
Agora, vão contar quantas camisolas é que têm no vosso armário. Isso é basicamente mais do que o vosso peso, apenas em roupa. Que vocês conseguiram emitir em CO2 para a atmosfera. E se nós conseguíssemos evitar isso, comprando apenas roupa que já foi usada, nós estaríamos a esticar muito mais a vida das coisas. As coisas têm que ser estimadas.
Sim.
Exato, e uma coisa que ou deixem de servir ou deixem de gostar, simplesmente passar de moda, entre aspas, porque hoje em dia eu acho que isso das modas está-me completamente diferente. Não há uma moda fixa, cada um tem o seu estilo.
Exatamente.
Mas o que para ti pode ser algo que não gostes ou não queiras usar nunca mais, pode ser um novo estilo para outra pessoa, não é? E uma oportunidade de tu ganhares dinheiro com aquilo, não é? Que é sempre bom
Sim,
ganhar um
claro.
dinheiro e seres amigo do ambiente, porque só por si é muito bom.
Não é só ser amigo do ambiente, Diogo, é ser amigo de ti mesmo,
Ser
porque
inteligente, exato. Eu acho
sem
que.
o ambiente nós não estamos aqui.
Claro, o ambiente é demasiado precioso para ser perdido com coisas tão materiais como roupa, estás a ver?
Sim, isso acho muito importante, que é imaginar as pessoas começarem a associar uma compra em segunda mão a uma compra inteligente. Em que, imagina,
Exatamente.
praticamente por metade ou um terço do valor
Ou às
que a
vezes
peça
menos.
custaria, exato, custaria originalmente numa loja, consegues comprá-la exatamente igual, em ótimas condições. Às vezes há imensa roupa com etiqueta, por exemplo, nos saldos e assim, as pessoas têm aquela tendência a fazer aquelas compras por impulso. Então há imensa roupa com etiqueta que vem parar, pelo menos até nós, na Mycoma, imensa roupa. Basicamente consegues comprar por um preço muito mais simpático e não estás a desperdiçar novamente os recursos que já foram utilizados para aquela camisola ou para aquelas calças.
Claro.
Sinceramente, é mais que simpático comprar um casaco por 3 € para mim
Não, tu não estás a
é
perceber.
agradável para toda a gente, fogo.
Exato. Não, é incrível. Eu quando
Mas
dizia
olha,
isto aos
eu
meus
vejo
amigos, eles
gente.
ficavam tipo de boca aberta. E entretanto veio o
Até eu
confinamento. Eu já
estou.
ia levar tipo 5 amigos para lá. Eu literalmente, eu comprei lá umas Vans que elas brilhavam. E eu nunca tinha visto aquelas Vans à venda. Porque depois é isso, tu encontras lá roupa super exclusiva.
Sim,
Tipo,
sim, sim, sim.
é
Eu
incrível.
também, eu gosto imenso disso. Eu, por exemplo, gosto muito de roupa vintage. Não me
Pois,
visto
eu também
como a
adoro.
avó, mas gosto daquelas camisas tipo meio da avó, estão a ver?
Sim, e
Então,
aquelas camisolas tipo de lã
basicamente,
e do género,
sim, aqueles casacos tipo já
ok.
vintage, de marcas esportivas e assim. Acho isso incrível. E é muito bom também comprar em segunda mão precisamente por isso, porque às vezes conseguimos encontrar peças únicas
Sim,
que
completamente.
dificilmente vais ver alguém com um casaco ou com uma camisola igual à tua. E isso é mesmo, mesmo incrível. E também o facto de serem peças que já tiveram uma história anterior. Por
Exato, eu também
exemplo,
penso muito nisso.
nós uma vez já fizemos isso na Mycoma, fizemos um post, tipo, conta a história por trás de uma peça que nos enviaste. E havia imensas histórias mesmo giras, tipo, uma senhora que foi pedida em casamento com um vestido que mandou para a Mycoma. Tipo, histórias mesmo, mesmo engraçadas. E é engraçado saber essa história por trás das peças. E não sei, eu pelo menos como compradora acho isso super interessante.
Sim, incrível. Eu concordo.
Mas
E não
antes
é
disso.
só. Espera aí, Diogo, deixa-me
Ok,
só realçar
fala.
isto. Que é. Não é só ir e comprar roupa em segunda mão. Imagina que. sei lá, umas calças estão rasgadas ou uma t-shirt está furada, como é óbvio, Ana, não vais aceitar isso para vender no MyClub, pois não?
Não, não, claro que não. Nós temos no nosso site, ao fundo de tudo, tem um separadorzinho a dizer critérios de venda e lá tem todos os critérios que nós temos para selecionar a roupa. Basicamente, não pode ter manchas, não pode ter borboto, não pode ter rasgões, etc.
Ok,
E basicamente.
isso tu recebes a roupa em más condições, o que é que tu fazes?
Exato, basicamente toda a roupa que vem parar até nós, que não cumpre os nossos critérios, nós consideramos como não vendável. E basicamente esta roupa pode ter dois destinos. Ou a doação, que também este cariz social é algo também muito importante para nós na Mycloma, ou vai para doar, ou então nós temos uma parceria neste momento com a Escola de Moda do Porto, em que fazem peças de autor da upcycling com roupa que seria para o lixo. Ou seja, imagina, cortam pedaços dessa peça que ainda estão bons e juntam tudo e fazem uma peça única de autor. Isso já é algo bastante feito, por exemplo, nos Estados Unidos, e marcas tipo Urban Outfitters, não sei se conhecem. E basicamente essa forma de moda já tem alguma procura, e também procuramos trazer isso também um bocadinho para a Mycloma, para esses recursos também que já foram utilizados. Pronto, a roupa já não pode estar assim intacta, mas tentamos aqui fazer uma transformação para que não vá para o lixo, basicamente.
Isso é muito interessante, que era esse outro ponto que eu queria tocar, que é a roupa estragada também pode ser utilizada
Para produzir
para
outras
se reci...
roupas. Sim,
Exatamente,
pode ser.
imagina, mesmo que não seja só para se produzir essas roupas que tu falaste, pode-se ir e desfazer o fio da roupa, desfazer a lã da roupa, não é lã, é algodão da
Sim,
roupa,
o material, sim.
e tentar transformar em outra.
Opa, outra pergunta curiosa, já que não querendo me desviar muito do tema da conversa, alguma vez tiveste uma história engraçada com algum vendedor? Ou alguma peça de roupa com algum problema, algo do género. Tipo, uma história mais cómica sobre isso.
Opa, não sei, normalmente quando dizemos que a roupa não está boa, as pessoas ficam sempre tensas, não é bem cómico, mas não sei, imagina, normalmente quando dizemos que a roupa não está boa, a pessoa tem sempre tendência a perguntar porquê, que é compreensível, não é? Nós lá vamos nós procurar no meio da roupa qual era o defeito que tinha, se estava descosida, se tinha uma mancha, se tinha borboto, mas pronto, acaba por ficar tudo tranquilo. Normalmente as pessoas ou deixam ir para doar, porque efetivamente são coisas que já não utilizam, ou então às vezes também pedem a devolução. Mas pronto, assim uma história mais engraçada acho que não há, honestamente. Desculpem desiludir-vos.
Não, não, não. E tu, Léo, a fazer uma compra mais, sei lá, o vendedor
Opa,
tentou-te convencer de algo errado.
o engraçado na flea market é que tu imagina, tu chegas lá, tu olhas para uma roupa e claro que o vendedor te vai incentivar a comprar a roupa, não é? E ele vai fazer um preço inicial e a parte engraçada é que tu negociares com ele e tudo mais. Mas por acaso, na flea market, eu acho que nunca apanhei um vendedor que não fosse simpático, pelo menos para mim. O pessoal está lá, é tipo o pessoal com boa vibe, estás a ver? Tipo, estão lá na deles. A vender, tipo, a ajudar o ambiente, é mesmo tranquilo. E histórias engraçadas assim, não tenho. Só de negociar. Negociar é sempre engraçado porque tu riste e ele ri-se e estão ali os dois,
Lutar por aquele
bate-papo
preço.
a lutar. Exato. Eu literalmente houve uma vez, por acaso isto é engraçado até. Eu queria comprar um casaco e vi um casaco de ganga cinzento da Levi's, que é aquele casaco. Novo custaria 300 € no mínimo, 200 € ou 250, uma coisa do
Sim.
género. E o casaco por acaso estava assim velho e nas mangas tinha assim, pronto, a ganga estava assim um bocado rasgada, mas até dava uma sensação ainda mais bonita à peça, estás a ver? Porque estava assim gasto e parecia que estás a ver a roupa que tu compras rasgada, parecia exatamente a mesma coisa e a peça ainda ficava mais bonita. E eu tinha gasto já 10 € porque pronto, não tinha dinheiro para comprar aquilo. E eu disse à senhora, aquilo acho que custava do género 40 € e eu desci até aos 25. Mas eu só tinha comigo, acho que era 15 € e eu fui a correr à caixa de multibanco mais próxima. Por acaso foi no, Essa vez foi ao lado da nossa faculdade, foi. Só para ficar assim, não é? E eu fui a correr até à caixa do multibanco, meti o cartão, não tinha dinheiro no multibanco. Liguei ao meu pai para me buscar mais cedo, ó pai, traz-me 10 € que eu encontrei o casaco mais bonito do mundo, não sei o que é. O meu pai deu-me uns 10 €, eu paguei o casaco, fiquei todo contente, foi isso. Mas sim, foi uma luta um bocado.
Só imagino o Léo a
Não, não
correr pela feira.
imaginas. Não imaginas eu a correr, tipo, e se chega alguém e compra o casaco, eu quero aquele casaco, eu vou dar, tipo, a matar-me a correr até ao multibanco, e depois chego lá e não tenho dinheiro no cartão, e eu, o que é que vou fazer à minha vida? Eu quero o casaco. Mas depois correu tudo bem.
História incrível, Léo.
É incrível mesmo.
Bem, mais
E eu
perguntas?
só queria dizer uma coisa em relação ao estigma.
Diz-me lá.
Que eu acho que Portugal é um país que, em relação a estas coisas de lojas de segunda mão e de vender coisas de segunda mão, não está muito avançado como o resto da Europa. Por exemplo, a minha mãe tem muitas amigas espanholas e em Espanha isto é uma coisa que está muito mais normalizada do que em Portugal. Porque, por exemplo, agora em Portugal vê-se muitas pessoas a criarem lojinhas em segunda mão no Instagram e eu agora a iniciativa da Ana, também da loja da Ana, mas mesmo assim não é uma coisa que se veja muito como se calhar noutros países europeus que estão ao mesmo nível que nós, entendes?
Claro,
E
é algo que nós temos de desenvolver no nosso país.
sim. Mas já começa a haver mais. Porque sempre houve coisas em segunda mão. Agora, roupa em específico, como é uma coisa assim mais íntima e como eu acho que o povo português é assim um bocado retrógrado nesse sentido, se calhar não estão tão à vontade. E depois eu acho que também as pessoas ligam demasiado ao que as outras pessoas pensam. E o facto de terem uma roupa usada já se iam sentir mal na rua assim. Eu não, eu gabo-me de ter roupa usada e ter comprado um casaco que custa 200 paus a 25 €. E estou-me literalmente sempre a gabar. Vocês já devem ter ouvido na
Exatamente.
faculdade.
Mas é, até eu me gabava, não é? Então,
Não é? Tipo, eu sou
casaco de
inteligente.
3 euros, 3 paus. Não, isso é
Não, é
muito.
que,
Opa,
é
isso
que
é literalmente um bom
literalmente.
negócio.
Tipo, eu se quisesse vender alguma das roupas que eu já comprei lá, não vendo porque para mim são coisas que eu nunca mais vou ver à venda no sítio. Eu lucrava bem. Eu era capaz de lucrar. Não sei, imagina. Eu tenho suéteres que comprei 5 € que vendia fácil assim despachar a 20 € na boa. É um negócio também um bocado lucrativo. E Ana vai ser
Outra pergunta curiosa. Ana, chegaste a vender fora de Portugal? Ou nunca aconteceu?
assim. Já tivemos algumas encomendas para fora, mas normalmente é sempre portugueses que estão no estrangeiro, não pessoas mesmo
Ah,
desse
ok.
país, percebes? Mas já vendemos para fora.
Os tugas a suportar a economia nacional.
Exato, a comprar em pequenos negócios portugueses.
Exatamente. Olha, acho muito bem.
Mais vale isso do que estar a comprar de multinacionais, não é?
Exatamente.
Exato.
Pronto, então
Bem,
vamos passar para o quê?
eu queria dizer uma
ok.
cena, que
Diz.
é, para além de poderem comprar roupa em segunda mão na loja da Ana e em várias lojas e em feiras como a Flea Market, também há uma coisa que eu faço imenso e que também comecei a fazer cada vez mais, é, por exemplo, roupa do meu pai. Eu pego em roupa do meu pai que vejo que ele não usa e como eu gosto deste estilo tipo vintage, eu uso imensa roupa do meu pai. Por exemplo, eu hoje estou com uma camisola do meu pai e com umas calças com um amigo, com um filho de uma amiga da minha mãe me deu. E estou tipo
Sim, eu
com um
também
outfit
faço
que não
isso.
paguei nada.
Eu também faço isso. Roupa da minha mãe, às vezes do meu
Exato.
pai,
Mesmo quando vou à casa do
minha.
meu avô, ou assim, eu vou ao closet dele, vejo o que é que ele tem, o que é que eu usaria, e eu literalmente encontrei lá uma camisa de manga curta, que é a melhor camisa que eu já tive na minha vida. Da Fogo, esqueci-me que branca. Como é que se chama aquela marca que é tipo uma bandeirinha azul e vermelha?
Esqueci-me completamente, mas
Ai,
eu
que
sei qual estás a
branca!
falar.
Meu Deus! Oh, Ana, deves saber, por favor.
Não sei.
Não vamos fazer publicidade,
É
vá.
luxuosa, mas
Então.
pronto, é uma marca luxuosa, aquela camisa ia ser muito cara e estava arrumada no. E a camisa é lindíssima, tipo, é a camisa mais bonita que eu vou ter na minha vida. E encontrei-a
Cuidado,
porque me lembrei
luxuosa.
de ir ao armário do meu avô ver o que é que ele teria lá que eu gostasse. E isso.
Olha
E
que
por
bom.
exemplo, eu tenho irmãos mais novos, tenho um irmão mais novo e tenho um irmão mais velho. E uma coisa que eu também sempre fiz com eles foi a roupa que o meu irmão já não usa, passa para mim, e a roupa que eu depois não vou poder usar, passa para o meu irmão. E agora estamos todos mais ou menos da mesma altura, do mesmo peso, está tudo quase igual e partilhamos um bocado a roupa. Eu não gosto de partilhar, mas partilhamos. É
Opa, mas
isso.
eu por acaso faço isso, mas é mais em festividades. Às vezes compras um fato e não. Opa, o fato é só para aquele dia, estás a ver? Então muitas vezes eu vou, por exemplo, buscar um casaco do meu pai, daquele batizado, daquele casamento, só para não estar a comprar realmente uma peça
Sim.
completamente nova. Isso é
Ou
uma
se não,
coisa
mesmo
que.
pedis a um amigo, sei lá. Eu já várias,
Sim.
mesmo festas banais, eu queria usar algum outfit e me faltavam tipo umas sapatilhas brancas. Eu literalmente mandava mensagem aos meus amigos: olha, tipo, tens umas sapatilhas brancas, não queres me prestar só hoje para eu usar? Tipo, sei
Isso é
lá.
um tema interessante para abordar, que é o consumismo. Às vezes nós estamos cheios de sapatilhas, é complicado, sapatilhas, ou camisolas, e calças, casacos, e queremos continuar a comprar coisas novas, mesmo que aquilo seja. Não necessitamos realmente daquilo, entendes? Por
Sim.
vezes não precisamos simplesmente de comprar aquelas sapatilhas novas e gastar mais dinheiro naquilo. E não é só gastar, não é? Pá, o consumismo, no geral.
Claro.
Passando para outra coisa. Queres falar de alguma coisa, Ana? Tens alguma coisa em mente?
Não,
Pá,
estava a pensar
tu.
isso que disseste sobre o consumismo. Estava a pensar que li uma vez que antigamente havia duas coleções por ano, que era a de primavera, verão e a de outono, inverno. E atualmente, também aí, mais por causa desta cultura de consumo que se tem vindo a instalar na sociedade, há cerca de entre 52 e 54 coleções por ano, que basicamente é uma por semana. E isso também acaba por contribuir muito para este consumo que as pessoas fazem, inconsciente. E pronto, era isso que eu estava a pensar enquanto estavas a falar.
Também há uma coisa que não sei, toda a gente repara agora, não é? Que é o hype, que agora a cultura da roupa caríssima, estupidamente cara, está cada vez a aumentar mais. E opa, não sei até que ponto é que isso é bom. Tem
Pá,
que
eu
haver
também
tudo,
não
como
sei.
sempre, não é? Mas
Imagina,
acho que
não
a
sei até
cultura está
que.
demasiado descontrolada, não sei. Há pessoas. Opa.
Opa, mas
Não
isso
sei.
está tudo já integrado na sociedade. Aquilo, o problema, o real problema não é as pessoas pagarem muito por aquilo. É. Imagina.
Não, isso é um problema, Diogo.
Não, é que.
Tipo, dar
Não, o
800
problema
euros.
é haver pessoas para dar aquele dinheiro, estás a ver? As marcas não
Imagina.
têm aquela culpa. Imagina, há literalmente um tijolo da Supreme que tu podes vender, tu co podes comprá-lo a 50 euros, mano. Isso é ridículo, não é? Para que é que queres um tijolo da Supreme?
Não, a cena é que
Oh,
é
mas é
essa.
isso que eu estava a dizer, isso é
Podes.
ridículo, estás a ver?
O mal da situação é que as pessoas habituaram-se a usar roupa. Por quanto ela custa e não. Porque tu vês cada boneco tipo vestido com roupa de 5 mil paus, mas tu olhas para ele e dizes que palhaço. Tipo, eu literalmente vejo isso todos
Mas isso
os
também
dias.
são os estilos de cada um, estás a ver? Cada
Não
um
é
usa uma
gosto,
coisa.
porque eles não. Eles se calhar. Eles não, eles olham só ao espelho e se calhar sabem que não estão assim tão bem vestidos, sei lá.
Só que
Mas
como
como
é de
têm um casaco de 5
marca.
mil paus e umas sapatilhas de 10 mil e umas calças de 3 mil, para eles já estão bem vestidos e quem olhar para eles não pode dizer que eles são mal vestidos porque têm roupa cara. Que não fica
Mas a
necessariamente
maioria.
bem junta nem nada. Sei
Mas
lá.
a maioria dessa roupa é vendida em segunda mão, porque a probabilidade de tu conseguires comprar essa roupa em primeira mão, quando
Sim,
existem
mas.
tipo 50 sapatilhas, é quase impossível, mano.
Mas
Ou
essa
seja,
venda é por razões diferentes.
eu sei que é
Totalmente.
por razões diferentes, mas também estava-vos a falar disto por causa do estigma, estão a ver? Ou seja, também não é só para pessoas pobres, já que há pessoas que estão dispostas a dar milhares de euros por umas sapatilhas em
Não,
segunda
não,
mão.
não. Isso, lá está, isso é mais um estigma que existe, que é. Quem compra roupa em segunda mão é pessoas com menos possibilidades. Só
É isso que eu
que.
estou a dizer, é isso,
Pois, exato,
é.
exato. Só que imagina, não necessariamente, porque, por exemplo, há muita gente que procura roupa em segunda mão, precisamente porque, às vezes, imagina, queres, sei lá, comprar uma gabardine da Burberry, que custa tipo 3, 4 mil euros. Basicamente, é uma
3,
peça.
4 mil euros,
Sim,
fogo.
basicamente é. Porque é uma peça intemporal, é uma marca de luxo e há muita gente que tem esse objetivo ou esse sonho de consumo de ter uma gabardine da Burberry. E basicamente, quando tu compras em segunda mão, claro que ela vai te custar para aí 500 euros ou 1000 que seja. Nunca vai custar 1000, acho eu, mas tipo entre 500, 700, às vezes há umas por 200 também, pronto, depende. E basicamente, há pessoas que também fazem esse tipo de consumo em segunda mão, porque efetivamente é algo que vai compensar. em vez de dares 4 mil euros por um casaco, vais dar 200 ou 300. Claro que é um preço significativo e eu não compraria, não é verdade? Mas também acho que cada vez mais está a chegar esse público de luxo, assim dizendo, à roupa em segunda mão, porque efetivamente é aquilo da compra inteligente que eu há bocado referi. Em vez de dares um preço absurdo, dás um preço um bocado menos absurdo por essa peça e acabas por conseguir tê-la. Mas pronto, também há o que vocês estavam a dizer. Eu entendo que há gente que compra peças um bocado descabidas por 5 mil euros ou o que quer que seja. E essas peças até, acho que vocês estavam a referir, até são peças que acabam de passar de moda e que daqui a 20 anos eles não vão usar aquilo. Sim. Só que também entendo às vezes pessoas que comprem peças de luxo precisamente pela qualidade. Agora acho que também
pela que? Desculpa, não percebi.
Pela qualidade.
Ok.
Acho que
sim, concordo.
Vou-vos ser sinceros, esta gabardina estou aqui a ver e... Opa, é feia. É mesmo feia. É uma coisa que a minha avó talvez usasse, estão a ver?
Eu
estou
a dizer porque é assim,
não é?
Mas pronto, os gostos não se discutem, não é?
Não, exatamente. Eu não julgo, mas às vezes também não compreendo bem. Imagina, eu podia ser milionário que eu não ia gastar 2 mil euros numas sapatilhas. Eu, no máximo, gastava 2 mil euros numa viagem. Tipo,
verdade.
Gastava 2 mil euros...
Quando colocas as duas coisas na balança, 2 mil euros por umas sapatilhas ou por uma viagem, fica bué...
Mas pronto, são as pessoas. Mas é preciso ser muito consumista para gastar 2 mil euros numa sapatilha, desculpa.
Sim, claro, isso concordo.
Sabem que muitas vezes esses preços são inflacionados, porque nem são as próprias marcas que os vendem a esses preços. Simplesmente, por exemplo, acho que é o caso da Jordan. São vendidas de tempos em tempos. E, ou seja, durante, por exemplo, aquela hora, estão a vender não sei quantos pares daquele modelo. E está a um preço. Esse pessoal, há um pessoal que, pronto, tem essa atenção e consegue comprá-los. Imagina, isto é um preço completamente à toa. Comprar 100 euros... Consegue, já tem essa sorte de conseguir comprar 100 euros e depois revende a 500 euros, estás a ver?
Sim,
mas isso
às vezes não são as próprias marcas que dão esses preços, mas sim as pessoas, porque lá está, um negócio, não é? Foi feito um negócio à base disso. Pronto. Podemos passar então para a rubrica mensal, se calhar, ou Diogo.
Rubrica mensal. Ela vai consistir em vocês olharem para o futuro num meio socioeconómico e ambiental e pensarem onde é que vocês vão estar e como é que vão estar e até o próprio mundo e sociedade daqui a 40, 50 anos. Quem é que quer ser o primeiro a falar?
Epá, primeiro as senhoras, não é?
Opa, pode ser o Léo desta vez. Começa lá tu, Léo.
Aí mesmo, chama. Mas isto é para falar de uma forma geral, economicamente, socialmente, ambiental...
Podes falar literalmente do que te apetecer. Pensa, okay. Pensa-te daqui a 50 anos. O que é que tu estás a pensar que o mundo é?
Eu acho que, com o passar do tempo, as pessoas vão cada vez mais reparar no quão mal a raça humana faz ao planeta, não é? E eu acho que, acredito eu e espero eu, que as pessoas vão ficar um bocado, se calhar, com medo e preocupadas, não é? Eu que já estou, e eu quando era mais novo, eu com os meus 14 anos, eu às vezes, eu literalmente tinha ataques de choro, não, 14 anos não, menos, não quero passar vergonha, tinha ataques de choro só de pensar no quão mal o mundo estava e a vida que eu tenho pela frente e tudo, mas eu acho que as pessoas vão consciencializar um bocado das cenas, e eu acho que daqui a 50 anos ou 40 anos vamos ter um, eu acredito e espero que vamos ter um planeta mais sustentável em relação a tudo, seja roupa, seja móveis, seja carros, seja tudo. Eu acho que vamos evoluir, como temos evoluído economicamente, tecnologicamente, eu acho que nessa parte de sustentável também vamos estar a evoluir cada vez mais. Eu acho que as pessoas se vão preocupar e perder mais tempo com isso cada vez mais, porque as mudanças estão à vista de todos, não é? E eu acho que... Pá, eu acho que as pessoas vão ficar com medo e espero mesmo que fiquem com medo, que é para agirem. E acredito que daqui a 50 anos... Se calhar vamos estar mais confortáveis. Eu quero acreditar que sim.
E achas que vamos ter tempo até lá, para mudar?
Eu acho que sim. Porque, imagina, como aconteceu agora com as vacinas, isto parece bem à toa, mas nunca antes tinham feito uma vacina tão rapidamente. Eles fizeram porque estavam sob pressão e porque estavam todos a trabalhar para a mesma coisa. Eu acho que se chegarmos ao ponto, já está preocupante, como é óbvio, já está preocupante há imenso tempo, mas chegarmos a um ponto ainda mais preocupante, que já põe em risco a nossa vida, a nossa saúde, a saúde de toda a gente, saúde pública, eu acho que toda a gente vai juntar esforços e trabalhar numa solução e vão arranjar uma solução, porque os humanos são fodidos. Fogo,
A humanidade é lixada, pessoal.
é lixada.
É lixada. Vamos combater isto e.
Vamos
Viva
combater
o
isto.
ambiente, pessoal. Não, mas.
Não, mas eu acho que é isso, basicamente. Eu quero acreditar e quero ter assim um pensamento mais positivo. Porque eu genuinamente já sofri muito em pequeno a pensar nisto. Ver
Já estás
aqueles.
atormentado.
Sim, não, eu não estou a dar tanga, estou a falar sério. Eu lembro-me de estar no meu sexto ano assim e ter. E as pessoas mostrarem aqueles vídeos nas aulas, tipo do ambiente e não sei o quê. E aquilo passava-me na cabeça. Eu havia noites que literalmente adormecia a chorar a pensar nisso e não estou a dar
E
tanga.
tu a chegares a casa, não, mãe, não vamos comer mais
Não, por acaso, não, porque eu
animais.
guardava
Mãe,
tudo,
larga
havia.
essa palhinha, mãe. Larga essa palhinha, mãe, não.
Mãe, olha
Não, mas
para as
eu era principalmente com a
tartarugas.
questão da água. Eu era um bocado paranoico. Mesmo em
Ah,
casa,
ok.
quando via uma torneira aberta ou assim, eu passava-me com os meus pais.
Pá, eu fui um bocado paranoico em relação a animais, estás a ver? Porque
E
isto
animais
aqui
também.
também. Isto aqui também vai ser um dos temas do próximo podcast que nós vamos tocar
Oh.
imenso. Mas imagina a não necessidade de estar a comer tanta carne, estão a ver? Eu
Sim,
pensava mesmo de.
eu vi uma coisa há pouco tempo nisso. Eu acho que a quantidade de água que se gasta na criação de gado, a quantidade de
Exatamente, e não
recursos que isso
é.
envolve.
E não é só a quantidade de recursos que envolve, também é tipo o espaço que tu precisas para criar a carne que tipo
Sim,
precisas hoje em
exatamente.
dia. Os animais vivem em. Epá, em condições horríveis. Eu ficava mesmo a bater mal com isso e fui vegetariano
Sim,
durante
sim,
um
sim.
ano e meio.
O quê?
Só porque. Fui vegetariano durante um ano e meio, só por causa
Ah,
dessa
eu não
coisa de estar.
consigo.
Não consigo. O
Não.
hambúrguer do Mac é demasiado bom, não é?
É. Mas
Pronto.
isso da carne é um tema. Não vamos estar agora a falar muito disso, mas é um tema um bocado pesado também. Que as
E
pessoas
vai
vão
ser
ter
um. Eu acho que vai
muito
ser um tema
cuidado.
interessante para o próximo podcast.
Não, vai, confia que vai.
E tu, Ana, qual é a tua opinião sobre o futuro?
Eu estava aqui a pensar e acho que o e-commerce, o comércio online, vai ter cada vez mais um papel fundamental aqui na vida da sociedade. Acho que vai começar a haver cada vez mais pessoas a comprar online, seja porque é mais prático, etc. Também as facilidades de devoluções, que atualmente há também não há esse medo de falhar no tamanho ou o que quer que seja. Acho que vai haver cada vez mais comércio online, mais compras online e também precisamente por causa da consciencialização, por causa da sustentabilidade e assim que cada vez mais tem havido, acho que as pessoas vão começar a, ou espero eu, vão começar a ter mais consciência, do nosso papel e da nossa importância dos pequenos atos. Ou seja, acho que as pessoas vão cada vez mais procurar por consumir menos, por ter atos mais sustentáveis, seja aqueles simples que nos ensinam na primária, fechar a torneira enquanto lavamos os dentes, o que quer que seja, acho que vão procurar sempre pela que a sua pegada aqui no. Desculpem, eu estou a gaguejar um bocado. Que a sua pegada aqui no mundo tenha menos peso, não é? E procurar por fazer opções mais conscientes. E acho que também que as pessoas vão começar a ter mais cuidado naquilo que compram, por exemplo, onde é fabricado, nos materiais que são utilizados, etc. Também para tentarem contribuir para as economias locais e assim. Acho que isso também é algo que pode vir a acontecer. E pronto, agora o resto assim de carros que voam e essas coisas assim, acho que
Pá, eu não
não estou
sei
a
até que ponto é que
ver.
vão haver carros que voam, mas isso tens
Não
que
é
discutir
bem.
com o Elon
Vão.
Musk, não é?
O Elon Musk
Não
ele
é
vem
bem a
e ele
minha
vai fazer isso
especialidade.
com o ano.
Olha,
E
nós
com o
temos
ano.
que. Temos é que chamar o Elon Musk aqui para o nosso podcast.
Aí
Será
era
que ele
lindo.
aceitava?
Eu acho que aceita.
Ah, sim. Tipo, o indivíduo mais mais rico do mundo e essas porras todas. Mas
Ele
tipo,
não
ele veio para
é
aqui,
um
mano.
indivíduo, ouve, ele não é um indivíduo. O Elon Musk é um deus. Ele está noutro sítio, percebes? Ele está num
Sabes
outro.
que. Sabes que ele tipo. Ele está realmente noutro patamar. Eu estes dias estive a ver literalmente um vídeo e basicamente eu em 2020, tipo, a riqueza dele, entre aspas, tipo, o dinheiro que ele tem. Subiu exponencialmente, não
Eu
tens
também vi
noção.
isso.
Ei, mano, mas é espetacular. Vejo lá pessoas como o Bill Gates, que tu achas que é um deus intocável, que ninguém vai ganhar mais dinheiro que
Mas não, ele
aquele
está tipo
senhor.
em quinto,
E
né?
tipo,
Dos mais ricos do mundo.
agora não
Eu vi isso há
sei,
pouco
agora não sei,
tempo.
por acaso só tive. Pronto, mas
Quem? O
hoje
Elon
em dia.
Musk?
Não,
Não,
o
não,
Elon Musk
não,
está em
Bill
primeiro.
Gates. Yeah, o Elon Musk está em primeiro. Não, eu acho que o Jeff Bezos voltou a passar o Elon Musk.
Não faço ideia. Mas é extraordinário.
Vocês são todos do primeiro ano?
Sim,
Somos.
sim.
É um bocado triste vocês estarem, tipo, a ter aulas na faculdade,
Não, não é
ainda
um
por cima,
bocado. Não é um
no
bocado,
ano de
acredita.
calouro, a ter aulas online.
É mesmo mal sentir que estou na faculdade e não estou a viver o melhor ano da faculdade. Tipo, não estou a sentir aquele espírito académico de apanhar uma bobedeira e ter de ir para a faculdade às. Vão estar mais 7 horas da manhã para ir ter uma aula, mano. Tipo,
Não, isso devia ser
fico mesmo
incrível.
triste. Tipo, estou mesmo triste, mano, por não ter essa experiência. E mesmo.
Não, é mesmo muito triste.
Imagina, na aprendizagem, eu acho que é mesmo muito mal teres aulas online. Eu pessoalmente estou a ficar
Não, eu
maluco
não
por estar em
consigo, eu não
casa.
consigo.
Eu pessoalmente estou a ficar maluco que a maior viagem que eu faço é do meu quarto à casa de banho e não é assim tão grande. E tipo, opa. Isto do confinamento, não termos. Não, já não vamos ter queima. Este ano a queima foi cancelada. Já não vamos, não tivemos praxe. Opa, a minha vontade é tipo congelar, daqui a um ano volto à faculdade e experiencio isso tudo.
Tornas-te um ermita, bro. Vais só tipo. Vais andar. Vais,
Vou andar,
sais,
mano.
pegas num pau e vais andar por aí, bro.
Vou caçar coelhos no mato. Mas é
Não.
triste, eu acho mesmo
Yeah.
triste. E
É
mesmo o
muito triste.
12º, não tive um baile, não tive
Yeah, isso doeu-me tanto. Viagem de finalistas e baile.
viagem de finalista. Eu tive sorte, tive tipo a minha viagem de finalistas no 11º. Eu fui tipo a França com a minha turma. Mas tipo, o 12º, mesmo assim, eu ia, por exemplo, eu tinha combinado de ir ao meu sudoeste com amigos e não o fiz, estás a ver? Pá, é um bocado
Pá.
triste. Ok, pessoal, para terminar e para não interromper o Nunes, como faço sempre todos os podcasts, antes do fim, ora bem, a recomendação deste mês é precisamente o livro do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático. Pessoal, digam-me a vossa opinião quanto à recomendação do mês.
Epá, para já eu acho que ler livros de pessoas tão inteligentes e sobredotadas é sempre bom, seja qual for o tema.
Mas é isso. Então
É
vamos
isso,
despedir,
pessoal.
pessoal.
Vamos nos despedir. Foi um prazer estar aqui convosco em mais
Antes
um
de mais,
episódio do
obrigado.
podcast.
Exato.
Desde mais, obrigado a todos os convidados.
Obrigado, Leon.
Oh, que queridos. Bem,
Fofinhos.
e obrigado também, queria agradecer ao Nucta por nos possibilitar este podcast. And so on and so on. E vá, bem, adeus e obrigado.
Fui.